TDAH é um transtorno do déficit, que é o transtorno do déficit de atenção, é um transtorno neurobiológico cerebral que acomete desde a infância e tem principalmente uma herança genética. E o que, que você perguntou? Quais os sintomas?
Isso, quais é?
O paciente que tem TDAH, como o nome está dizendo, ele tem um transtorno de desatenção, pode ter hiperatividade, mas ele é caracterizado por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Aquela pessoa impulsiva que realiza coisas por compra por impulsividade, depois se arrepende, aceita propostas por impulsividade, depois não era aquilo que ele queria. Essa é uma característica bem importante do paciente que tem TDAH.
E como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é puramente clínico. É clínico, existe avaliações neuropsicológicas em que são várias questões são feitas. Se é criança, se entrevista também a família. E também a gente tem informações da escola para fazer um diagnóstico correto. Geralmente, quem encaminha para a gente, os primeiros a fazer, a suspeitar desse diagnóstico são os professores.
Uhum.
E são aquelas crianças, principalmente as hiperativas, que elas não deixam, atrapalham a aula, toda hora estão interrompendo, quero ir ao banheiro, derrubei meu lápis, e daí mexe com o coleguinha. Porque o que é desatento, que na infância é mais comum nas meninas, é mais difícil o diagnóstico, porque todo mundo presta atenção naquele hiperativo, mas ninguém vê aquela menininha que está lá desenhando, que passa uma mosquinha, ela está olhando, ela não está prestando atenção na aula, mas isso também vai prejudicá-la.
Então, assim, as pessoas mais que observam seriam os pais e os professores.
Exatamente.
Principalmente os professores, né?
Os primeiros a chamar a atenção dos pais. Porque isso não tem a ver com, essa criança não tem limites, os pais não estão educando direito. Porque ela tem um transtorno. E isso tem que ser tratado, tem que ser investigado e tem que ser tratado adequadamente.
O TDAH, ele pode ser assim confundido com outros transtornos ou com outras dificuldades no aprendizado?
Pode ser confundido com a dislexia, pode ser confundido com autismo, embora exista TDAH associado à dislexia. Também existem aquelas crianças que têm uma alteração do processamento auditivo central. Aquelas crianças que não entendem direito o que elas ouvem, que têm que fazer testes. Também não é TDAH, tem que corrigir com fonoaudiólogo. Faz-se um exame de processamento auditivo central para ter o diagnóstico e o tratamento é com fonoaudiólogo.
Certo. Bom, dizendo para você, querido ouvinte, nós estamos com a doutora Célia, neurologista. O nosso tema é específico, tá? É TDAH que estão surgindo algumas perguntas aqui que fogem um pouquinho, mas a gente promete trazer a doutora Célia, né, para tirar suas dúvidas aí, neurológicas também, aquela dúvida que você tenha, tá? Fique despreocupado. Existe, assim, alguma causa específica para TDAH ou ela tem múltiplos fatores aí que podem acontecer?
Geralmente é genético. Quando você vai investigar, tem alguém da família, não obrigatoriamente o pai ou a mãe, pode ter um tio, pode ter o avô, mas sempre tem alguém da família que tem TDAH.
É certo. Doutora, quais são os tratamentos? Aqueles que se vê mais resultado. Todo mundo quer resultado, né, doutora Célia?
O tratamento mais importante para o TDAH é o tratamento medicamentoso. Muito difícil tratar um TDAH sem medicamento. A gente tem que complementar com os outros tratamentos, que seria uma psicoterapia,
certo.
Seria uma abordagem da escola, a gente tem que orientar a escola como tem que ser feita, deixar esse aluno em lugar mais tranquilo, sentar na primeira fileira com pouco estímulo, se possível, se ele tiver facilidade, fazer as provas orais, pedir a contribuição da família, que na hora dos estudos afastar celular, afastar televisão, deixar um ambiente bem gostoso para que ele se concentre. Então precisa, existe todo um conjunto de tratamentos. Além da medicação, a colaboração da escola, a colaboração da família, tudo isso e a psicoterapia também, que vai ajudar esse paciente a se organizar, como é que ele vai fazer as anotações, para ele fazer os post-its, para não esquecer das coisas que têm que ser feitas, ou uma agenda bem grande, que ele possa anotar tudo.
Certo, e se você tem qualquer dúvida sobre esse tema que nós estamos abordando agora, que é o TDAH, pode fazer sua pergunta para a doutora Célia aqui pelo nosso WhatsApp, 119-8904-3747. Então, a medicação, ela ajuda, junto com os profissionais adequados, para essa criança, né? Existe assim um certo cuidado que os pais devem ter também dentro de casa com essas crianças, doutora? Porque às vezes, né, no, na, na, alguém perde a paciência, se altera um pouco. A gente sabe também que isso não é bom para a criança. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre isso.
Nós já falamos, por exemplo, que quem tem DH tem a autoestima muito baixa, porque assim, eu ouço pacientes meus que quando eu começo a tratar adolescentes, e aí eles começam a ir bem na escola, eles falam, nossa, eu pensei que eu era burro. Porque o que que acontece quando um menino é TDAH e ele tem também hiperatividade? Muitas vezes os amigos não querem ficar na presença dele, porque ele vai na casa, ele bagunça tudo, ele não deixa eles se concentrarem para fazer um determinado trabalho. Então, assim, não é uma pessoa bem. Ele tem um estigma. Então, é muito importante esse tratamento. A importância também da fonoaudióloga também, se ele tiver junto com o TDAH, esse processamento auditivo central, ou essa dislexia, talvez ele precise até de uma psicopedagoga. Então, é um tratamento multidisciplinar, tem que ter tudo isso junto para tratar. Mas a qualidade de vida do paciente que é tratado, não só da criança como do adulto, muda da água para o vinho.
Poxa, que interessante.
O que a gente observa nos pacientes adultos, que eles vão nos procurar já depois de adultos, que eles chegaram aonde eles chegaram às custas de muito sacrifício. São aqueles pacientes que começaram várias faculdades e nunca se encontraram, nunca sabiam qual queria, tiveram vários relacionamentos, porque é muito difícil conviver com um paciente que tem TDAH. O que que acontece com um casamento do paciente com TDAH? A esposa combina, nós vamos sair com os amigos sábado às 8, sexta-feira às 8 horas da noite. Aí ele está trabalhando lá no escritório, ele se empolga com o trabalho lá e começa, de repente, dá 8 horas, 8 e meia, e a mulher liga, amor, e o nosso encontro? Ele, ai, esqueci, daí ele sai correndo. Então, assim, já cria um clima de insatisfação. E quando não era a história de débito automático, muitos casos de ficar, cortavam a luz, cortavam a água, porque a pessoa esquecia de pagar as contas. Então, isso gera muitos problemas na vida do indivíduo, tanto no relacionamento social como conjugal e principalmente profissional. Eles não dão conta de terminar, eles deixam para fazer, eles postergam tudo. Então, eles deixam para fazer aquele relatório no último momento e às vezes não conseguem terminar. Eles não cumprem as etapas, e daí o patrão fica assim: pô, você tem que procurar uma ajuda, você não está conseguindo dar conta do trabalho, alguma coisa está errada. Então, tudo isso atrapalha a qualidade de vida do paciente que tem TDAH e não é tratado, é muito prejudicado.
Verdade. Isso é quando você percebe isso na criança, É mais fácil, né? Porque você já vai desde pequenininho. Tem muito adulto que não sabe que tem TDAH. Nós estávamos falando isso no intervalo, antes da senhora entrar.
Infelizmente, tem muitos adultos que não sabem que tem. E daí ficam sofrendo as consequências disso. Por isso esse site da ABDA é bem importante. Eu pedi para depois colocar
isso.
Aqui. Porque tem especialistas do Brasil inteiro, mas nesse site tem depoimentos de pessoas que fizeram tratamento, tem várias coisas que podem ajudá-los.
Tudo isso é ajuda, né? Tudo isso é ajuda.
Ajuda muito. Eu sinto eu conto uma historinha muito assim, de um marido que está vendo televisão, a mulher fala assim, amor, vai comprar uns pãezinhos para nós? Ele, claro. Aí ele levanta para sair comprar os pães. Quando ele passa na sala, ele vê uma plantinha. Ele olha, a plantinha está seca. Aí ele vai pegar água para molhar a planta. Quando ele vai molhar a planta, ele derrama água no chão. Aí ele vai na lavanderia pegar um pano. Quando ele vai pegar um pano, ele vê a torneira da lavanderia pingando. Ele resolve consertar a torneira. Demorou um tempão para consertar a torneira. Voltou, sentou e continuou assistindo televisão.
Esqueceu.
Não comprou pão, não molhou a planta e não enxugou o chão. Molhou a planta, mas não enxugou o chão. Aí a esposa chega, amor, e o pão? O pão? Aí ele sai correndo comprar o pão. Então, assim, são aquelas pessoas que começam várias coisas, se perdem no meio do caminho e não terminam nenhuma. Para ler é uma dificuldade muito grande, porque eles leem uma página, na segunda página eles já estão viajando. Aí eles têm que voltar para a primeira para ver o que eles leram, para ir para a segunda.
Vamos lá. Às vezes você se identifica com algumas coisas, sabe?
Mas muitas pessoas que estão ouvindo vão se identificar aí.
Não, essa parte do livro que você falou mexeu comigo, porque realmente, às vezes eu estou lendo... Aí eu falo, nossa, mas quem é esse daqui que eu não lembro mais quem é? Aí eu tenho que voltar lá para dar uma olhadinha.
Viajou na hora que ele estava falando.
Viajei na hora que ele estava falando. É isso aí. Áudio. Vamos ouvir. Tem pergunta.
Bom dia, Vera. Bom dia, doutora. Então, eu recentemente recebi o diagnóstico do meu filho, que ele tem TDAH e um autismo leve. No começo eu nunca percebi bem, mas assim, na escola, tive alertas, só que não tão muito alerta, mas eu comecei a observar pelas letras dele e pela desatenção. Chamei o professor e ele falou que não era nada, um dos professores, só que eu achava que era dislexia. A letra dele, eu não consigo ler. Ele faz tudo juntinho. Então, eu queria saber qual o procedimento que eu posso ter com ele a partir de agora, depois do diagnóstico.
Ele já está tratando o TDAH?
Não tem um áudio.
Então, eu vou falar para ele. Ele tem que tratar esse TDAH, procurar um psiquiatra ou um neurologista. E, além disso, ele vai ter que procurar uma fonoaudióloga e uma psicóloga especialista. Porque esse autismo leve não vai atrapalhar se ele fizer um tratamento com psicóloga e fizer também o tratamento com fono. Talvez até uma psicopedagoga, por causa da dislexia. E é bom avaliar o processamento auditivo central dele se não foi avaliado. É fundamental.
Ela só conclui aqui que ela disse que ele é tranquilo, porém desatento na escola.
Então, tem que ser medicado. Que bom.
É isso daí. É bom, se não está ainda com medicação, né, doutora? É bom passar, então...
Não tenha medo da medicação, só vai ajudá-lo.
Tá vendo? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas qualquer coisa está andando medicação. Não, doutora Tassela está dizendo, quem tem TDAH, tá lá, tem TDAH, a medicação é tudo, né? A medicação é tudo. Você percebe logo a melhora, doutora?
Nossa, é muito rápido.
É rápido. Certo.
No primeiro mês já se observa a melhora.
Certo. O TDAH, ele afeta apenas, você já falou, a vida emocional, a vida matrimonial também. Então, a esposa, né, que está percebendo, nossa, doutora Célia, eu acho que meu marido tem, né? O que, que eu devo fazer? Eu falo para ele, eu sento e converso. Qual seria a melhor atitude nesse caso?
A primeira coisa que ele deveria fazer é ler alguma coisa sobre TDAH para ele tentar se identificar. Se ele se recusar, ela marca uma consulta e fala, vamos conversar com esse médico que é especializado nisso, ele vai te explicar e vai fazer uns testes com você. E aí vai ser uma consulta bem, bem demorada, com bastante perguntas, bastantes questionamentos. E aí ele vai se identificar que realmente ele tem e ele vai aceitar o tratamento, porque ele vai ver que a vida dele vai mudar. E geralmente a gente tem exemplos assim muito importantes. Eu tenho exemplos de esposas que foram me conhecer para falar, doutora, eu vim conhecer vim conhecer a senhora porque eu era casada com um homem e a senhora transformou em outro muito melhor. Não fui eu que transformei. Foi o tratamento que ele fez direitinho, seguiu as recomendações e ficou e está indo muito bem.
Você vê, são coisas, né, que a gente, é que tem marido, às vezes, que não aceita muito aquilo que você fala, né? Vai você!
Exatamente.
Não tem nada, vai você! Né? Não, então, é aquele jeito, né? Aquele jeitinho especial que a gente tem que ter com ele. Olha, eu tenho percebido isso. Está vendo essa matéria? Lê essa matéria junto comigo. Né? Vamos ver. Né? Tem jeito. Vamos melhorar. Né? Porque às vezes até acaba um casamento, né, doutora? Por uma questão de...
O índice de separações em pacientes não tratados é muito grande.
Olha
é
aí,
muito...
gente. Vamos lá, com jeitinho, com carinho, né? Eu também vou, porque eu também, às vezes, me sinto mais... Entendeu? Que jeitinho, que, não é, doutora?
Realmente.
Eu também vou passar, porque eu também, às vezes, eu sinto que eu sou meio assim, 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 né? Então, vai junto com ele na consulta.
Fala que tem, mesmo que não tenha.
Isso.
Para ir aceitar.
É, isso daí, aceitar e... Né? Às vezes o problema é tão, tão simples de ser resolvido, né? E termina, às vezes, de uma maneira tão trágica. Os familiares, os professores também podem ajudar. Nós já falamos sobre esse assunto. Existem mudanças de hábitos ou estratégias de rotina que ajudam o manejo aí, do TDAH? Além do que a senhora já falou na hora da lição, da concentração, do silêncio, do lugarzinho, tudo. Como eu posso ajudar mais ainda o meu filho? Ou minha filha, ou meu esposo?
O ideal é você também escolher para ele, ver se ele gosta de alguma atividade física que dá prazer, porque isso é importante para ele. É não ter só cobranças, também ter recompensas, né? Porque o paciente que tem TDAH... é aquele que precisa de uma recompensa imediata. A gente fala disso, né? Então, assim, ele precisa de alguma coisa também que ele faça, que ele tenha... Ah, eu adoro jogar futebol. Então, põe ele numa escolinha de futebol, ou põe ele numa escolinha de música, se ele gostar de tocar violão, de tocar alguma coisa. Faz alguma coisa a mais que dê prazer para ele, que não seja só... Só o TDAH.
Certo. Doutora, tem uma pessoa, né, que trabalha com a gente aqui que descobriu isso no exame psicotécnico, né?
Uhum.
Ah, já na escola, mas no exame psicotécnico, por exemplo, ele já sabia disso, né? Nós ficamos sabendo hoje. Mas, por exemplo, ele não conseguia fazer aquelas linhas, sabe? Ele não consegue. Ele disse que não consegue fazer. Então fica alerta aí. Hã? Então, a gente tem que ficar ligadinho aí, né? Não sabia, não. Ali, psicotécnico.
Pode aparecer, às vezes nessa hora ele vai acabar descobrindo.
É verdade, ele falou que não conseguia não, fazia o sobe e desce nas montanhinhas lá, Quase que ele ficou reprovado, quase que ele não podia tirar a carta. Mentira. É mentira. Não, mas ele realmente estava comentando com a gente que esse ele não conseguiu fazer, mas ele já sabia que tinha. E, tem o quê? Áudio? Tá. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho mais, eu acho que a gente tem que divulgar mais um pouco, a ABDA. O que, que eu vou encontrar? Né? A ABDA é a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Né? O que, que eu vou encontrar lá? O que, que pode me ajudar aí com os meus filhos, com meu marido, para quem tem o TDAH? Como que eu posso? O que, que eu vou encontrar aí nesse site? É tdh.org.br.
Isso.
Tá bom. Fala um pouquinho pra
gente. É um site em que você vai ver relatos de mães que falam o que mudou, que assim, às vezes o filho dela era a presidente da BDA, ela, que agora ela, acho que ela ainda é presidente, ela teve vários problemas com o filho dela. Só quando ela descobriu o diagnóstico é que mudou a vida. O filho dela era indiscriminado, ninguém queria saber, demorou muito para ter o diagnóstico. E aí agora eles dão depoimento, ela, o filho, eles são voluntários lá da BDA, porque assim, é uma história bem bonita deles, mas tem muitos outros depoimentos. Fala de pacientes que tinham, porque paciente que tem, principalmente o homem que tem TDAH, ele tem mais tendência à droga, adição, ele sofre mais acidentes graves, e tudo por distração também. E aí tem aqueles pacientes que pararam de usar drogas, pacientes que conseguiram, pararam de ter acidentes, as meninas jovens, elas também, gravidez indesejada, por impulso, por impulsividade, aqueles que compraram coisas também que não poderiam, num momento de impulsividade, aqueles que não paravam em nenhum trabalho, depois que se trataram, agora estão indo super bem no trabalho. Então, tem vários depoimentos importantes. E se você mora, por exemplo, na Bahia, vai ter algum médico da Bahia lá no site da BDA. Ele tem médicos e psicólogos, deve ter fonoaudiólogos. Faz tempo que eu não entro agora no site. Mas tem os especialistas em ABDA lá nesse site que ele pode encontrar e procurar. O que é bom procurar alguém que trate, que estude, né?
E depoimentos positivos, né? Isso ajuda demais também a pessoa que está passando por esse tratamento, né? Esses testemunhos só servem realmente para nos... Não, ele conseguiu... Ah, eu também, vai dar tudo certo. Então, é bom. Eu vou entrar também, quero ler, quero saber. Fiquei bastante interessada. Para encerrar, doutora, qual mensagem a senhora deixaria para os ouvintes sobre compreender, sobre aceitar e como tratar o TDAH de forma saudável?
Exata, isso é uma pergunta muito boa. Os pacientes que têm TDAH, os pais que têm filhos com TDAH, vão procurar ajuda, não deixe seu filho sofrendo, porque ele vai ver os amiguinhos indo bem na escola e ele não consegue ir, está se sentindo com a autoestima lá embaixo. Então, procurem ajuda, procurem um médico e façam todo o tratamento multidisciplinar. Não é só a medicação, como eu já falei, é a psicoterapia junto, é a ajuda da família com o ambiente apropriado, a escola com o ambiente. A escola tem que estar sendo parceira, tem que ser aquela escola que saiba o que é TDAH e entenda esse aluno. A gente faz até relatórios para a escola para eles saberem disso. E o adulto, vai procurar ajuda que a tua vida... Eu falo assim, o paciente que tem um diagnóstico correto e um tratamento adequado, a vida dele muda da água para o vinho. E muda mesmo. Eu ouço os depoimentos e são muito importantes.
Isso é gratificante. Então,
tratar o seu transtorno do déficit de atenção. Nem todos são desatentos, nem todos são hiperativos, mas desatentos... todo mundo que tem TDAH tem desatenção. E tem aqueles que, quando vão no consultório, crianças que têm hiperatividade, ficam mexendo no aparelho, abrindo as gavetas, subindo na. Então a gente já percebe de cara que ele é. E não adianta ficar brigando com ele. Tem que tratar e pronto. E vai dar tudo certo. Não vai drogar o seu filho, não vai, não se preocupe. Tem várias opções de medicamentos muito bons. E isso já é diagnosticado desde a década de. Desde o século XIX.
Nossa!
Tem. Só que antigamente achavam que eram só crianças e chamava-se de disfunção cerebral mínima, achava que era só dislexia. E depois que foi feito realmente o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção. Mas há medicamento que nós usamos, o primeiro que chegou no Brasil, que é o metilfenidato, já era receitado nessa época, porém só as crianças eram tratadas.
Entendi, doutora.
Não é uma doença moderna criada pela indústria farmacêutica. Ela já existe desde o século XIX.
Certo. Bom, doutora Célia, nosso tempo acabou, mas eu gostaria que você deixasse sua rede social também, por favor.
Vocês vai colocar no YouTube e eu tenho meu Instagram também, que eu vou colocar esse daí também no meu Instagram.
Certo.
Mas o mais importante para mim é que entre no site da BDA, isso é
Isso.
muito melhor para o paciente, tá bom?
Agradeço mais uma vez de coração a sua participação, doutora. Já desejando à senhora aí um Feliz Natal. E juntas novamente 2026, com a graça de Deus, viu? Muito obrigada de coração por a senhora nos ajudar tanto com esse tema tão interessante e tão atual, e tantas pessoas, né? Estão aí passando neste momento. Muito obrigada, obrigada mesmo e até a próxima. Tchau,
Santa.
doutora.
Bom dia, amigos! TV Imaculada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
É uma alegria, meus amigos e amigas, novamente estarmos juntos e em comunhão com a Igreja pelo mundo. Hoje convido você a mais uma vez conhecermos a realidade do Paquistão. E dentro desta realidade, nós traremos um assunto, uma temática muito importante. Será que hoje ainda podemos encontrar testemunhas credíveis, testemunhas que nos fazem acreditar bem mais na vida por Cristo, com Cristo e em Cristo? É isto que nós vamos aprofundar. Conto com vocês. Permaneça aí e vamos conhecer grandes testemunhas da vida cristã neste país do Paquistão.
meu nome é Nazir Bhatti e trabalhei 5 a 6 anos com Shabazz Bhatti na casa dele como cozinheiro. Eu conheço ele desde a infância. Nós dois éramos da mesma aldeia. Quando ele se tornou ministro, ele me chamou e disse: por favor, venha comigo, trabalhe comigo. Tinha uma fé forte em Jesus, uma fé forte, muito forte. Ele tinha recebido algumas ameaças do povo. Algumas pessoas ameaçaram que iriam matá-lo. E ele disse: eu não tenho medo de vocês. Nós nascemos cristãos, nós sabemos que Jesus nos deu a vida. Por isso, nossa vida está apenas com Jesus. Nós não temos vida em outras religiões.
Meu nome é Basharat Ed Kuka, vivo em Islamabad. Eu trabalho na área dos direitos humanos, especialmente com as minorias. Shabazz Bhatti era um grande amigo meu. Começou com um grupo chamado Frente de Libertação Cristã e depois mudou o seu escritório de Islamabad para Lahore. Comecei uma campanha para construir uma igreja numa zona rural da jurisdição de Islamabad. Os talibãs se opuseram à construção da igreja e nos ameaçaram para não construirmos a igreja. Depois lançaram uma ação judicial contra todos nós, sob a acusação de blasfêmia. Isso de acordo com a seção 299C, do Código Penal. Assim, eu passei cerca de 5 meses e 10 dias na prisão, numa cela isolada. Nem sequer conseguia ver a luz do sol ou a luz do dia. Nos dias que passei na prisão, a Bíblia... Bom, a Bíblia era tudo para mim. Eu vivia com a Bíblia, dormia com a Bíblia. A Bíblia do meu coração. Eu me alimentava da Bíblia, bebia da Bíblia. A Bíblia era tudo para mim. A vida não tem sentido sem fé.
Desde 1987, temos documentado dados sobre acusações de blasfêmia. E estes dados abrangem todos os indivíduos, incluindo muçulmanos, cristãos, hindus, todos eles. No total, de maio de 2019 até hoje, o total de acusações de blasfêmia que nós documentamos é de 1.552 dessas que documentamos. E dessas 1.552, 229 são predominantemente de comunidades cristãs. E existem aproximadamente cerca de 67 a 70 cristãos na prisão.
Foi em acordo com os Estados Unidos e a Arábia Saudita que surgiu o Talibã, a partir das madraças paquistanesas. A As madraças são seminários islâmicos cujo único objetivo é criar uma classe que continue a propagar o islamismo ortodoxo. Antigamente, eram utilizados com efetividade pelos militares paquistaneses como instrumentos usados para preparar os mujahidin.
Algumas das madraças apoiavam a radicalização. Encontramos simpatia pela Al-Qaeda, por exemplo, existe simpatia pelo grupo Estado Islâmico, mas seria errado dizer que todas as madraças são radicalizadas.
As inclinações religiosas destas madraças são diferentes das salafi e das wahhabi. No entanto, são elas as mais ativas na questão da blasfêmia.
Meu nome é Yunus Masi. Vivemos no bairro Shoh. Fica em Fixto, Islamabad. Há entre 600 a 700 famílias cristãs vivendo nessa região. Em 2009, Jonathan estudou no Colégio Haverian. Ele saiu para o intervalo e por isso atravessamos o portão. E houve um homem-bomba que apareceu e ele se explodiu. Eu não fiquei ferido. Ele ficou com uma lesão na coluna vertebral e ficou com o lado direito paralisado. Muitas vezes me candidatei a empregos públicos. Com o nome Yunus Masi, esse tipo de nome, um nome cristão, não somos escolhidos. Eles preferem o povo muçulmano. Eles preferem o povo cristão, mas para trabalhos de limpeza ou para outros trabalhos inferiores. Por causa da lei paquistanesa, quem professa o cristianismo não pode cozinhar para o povo muçulmano, não pode ter uma licença para abrir um restaurante.
Portanto, não existem oportunidades econômicas para as minorias. A lei não trata todo mundo como igual no sistema eleitoral, no sistema educativo, que priva as minorias religiosas de alguns direitos econômicos.
Os nossos antepassados eram cristãos. Vivemos em famílias cristãs. Damos a vida por Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a vida por nós. Essa é a nossa fé em Jesus Cristo.
De toda a população de cristãos vive na província de Punjab.
A maioria dos casos de blasfêmia acontece em Punjab.
Para os cristãos, a vida não é como em Islamabad. É mais difícil do que para as pessoas que vivem nas cidades. Se, por exemplo, quiserem contar algo sobre a sua fé, são sempre culpados por alguma coisa. Eu estudei numa aldeia e eu era o único rapaz cristão na escola. Não podia beber água da mesma fonte, do mesmo bebedouro ou do mesmo copo que os outros. Se eu lhes tocasse, ficavam impuros. E já ninguém bebia de lá, porque o conceito implícito e talvez religioso, ou seja, todos esses cristãos são convertidos da casta inferior dos hindus. Na minha escola, eu era o representante da minha turma, o líder, mas eu fui acusado. Um cristão não pode ser líder. Por isso, o diretor da escola me deu uma espécie de tarefa. Ele disse: um líder cristão não pode ser um líder de muçulmanos. Mas se você quiser ser líder, então todo dia de manhã, na frente de todos os alunos em fila, você vai ter que recitar o Alcorão. Então meu pai me disse: você é aluno. Não faz mal. Tem que aprender. E o que eles te pedirem, faça.
No ensino superior, quando alguém quer concluir o ensino superior ou até concorrer a um cargo público, são atribuídos de 15 a 20 créditos sociais, dependendo da província de origem, aos membros que tenham aprendido o Alcorão de cor.
Meu nome é Jadun Massi e vivo nessa aldeia, Makoni Colony. Fugi da cidade, não podia ficar lá. E é por isso que vivo aqui. Só estou aqui por razões de segurança. Havia uma igreja e houve uma disputa pela propriedade dela. Foi por isso que a comunidade muçulmana ficou muito aborrecida comigo. Depois fui levado para a prisão e minha família também foi perseguida. Durante 6 meses, ninguém foi para lá me representar. Era um buraco com 5 metros, um lugar muito pequeno.
Se um não-muçulmano for acusado, nesse caso, toda a comunidade julgará a questão. E se, ainda assim, essa pessoa for declarada inocente e absolvida do caso, mesmo assim, ela não poderá continuar vivendo na mesma localidade.
Antes da minha detenção, me propuseram que, se eu me convertesse ao Islã, retirariam a acusação. Nós acreditamos no Filho de Deus, Jesus Cristo. Pedro e Paulo também sofreram porque aceitaram Jesus Cristo. Por que não eu? Fiz um cantinho no lugar onde estava preso e rezava lá. A minha fé é forte porque sinto Deus diariamente, de várias formas. A Bíblia diz que se pode confiar com todo o nosso coração, com nossa alma, que Deus está perto de nós. E é por isso que eu acredito que Deus está perto do meu coração.
Acompanhe a celebração da Santa Missa, de segunda a sábado, às 8h15 da manhã, horário de Brasília, aqui na TV Imaculada.
Olá, sou Dayana, voluntária da TV Imaculada. Esta é minha família. E com vocês?
Olá, eu sou a Ana Helena. Sou a pequena Milite da TV Imaculada. Quero que você também faça parte dessa evangelização. Ligue para o nosso número e diga sim à nossa evangelização.
Salve, Salve Maria Imaculada!
As virtudes cardeais são como 4 pilares que nos ajudam a fazer boas escolhas no dia a dia. A prudência nos ensina a pensar antes de agir. A justiça nos faz dar a cada um o que é seu. A fortaleza nos dá coragem para enfrentar dificuldades sem desistir. E a temperança nos ajuda a ter equilíbrio sem exageros. Praticar essas virtudes é um jeito simples e concreto de crescer na fé.
Diga sim à evangelização! Novembro é o mês da Milícia da Imaculada, porque a gente celebra os nossos 38 anos. Gente, 38 anos desde o nosso início com o Frei Sebastião e um grupo de leigos. E hoje a gente está aqui com rádio, com TV, com as revistas, com as plataformas digitais para anunciar o Evangelho. Dessa campanha de aniversário, todos nós temos que participar. Afinal de contas, é o nosso aniversário. Se você já é colaborador, participe divulgando a Milícia da Imaculada, realizando a sua doação nesse mês de novembro e, claro, conquistando um novo Milite. E se você ainda não é colaborador, chegou a sua vez de dizer sim ao ideal de conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. Entre em contato conosco, participe desta festa. Muito melhor do que a gente ser evangelizado é a gente poder evangelizar a partir desse anúncio que nós mesmos recebemos. Hoje é o dia, esta é a hora. Diga sim à evangelização e encontre um caminho de virtudes para você e para sua família.
Um estudo aprofundado da Palavra de Deus com um olhar histórico e cultural. Esta é a proposta do programa Páginas da Bíblia. Todas as terças, às 15 horas, com reapresentação às 21 horas, horário de Brasília. Aqui, na TV Imaculada.
Podemos perceber tão claramente naquilo que nos foi apresentado como é forte a vida e o testemunho destes nossos irmãos e irmãs que vivem em contextos tão exigentes. Isso nos faz pensar. Às vezes nós passamos por um mínimo de dificuldades, por alguma situação de pequena exigência em nossas vidas e já queremos desanimar, e já queremos desistir, e já nem queremos participar, talvez, da nossa vida cristã, talvez do nosso testemunho mais explícito sobre Jesus Cristo. E você e eu quase que tivemos o nosso tapete puxado nesta realidade tão difícil, de tantas exigências, de tantas privações e negações. É aí que está uma comunidade que nos faz pensar sobre a pérola da vida cristã, sobre a beleza da vida cristã, a beleza em meio aos desafios. É aí que está também uma igreja que precisa da nossa ajuda, da nossa oração, mas precisa também do nosso apoio. E você pode também ajudar para que este testemunho não venha a esmorecer, a diminuir. Por isto, para melhor conhecer, para melhor vivenciar, para melhor apoiar os nossos cristãos que vivem no Paquistão e em outras realidades similares ao Paquistão, conheça o que é o trabalho, o que é a missão da Fundação Pontifícia ACN, Ajuda a Igreja que Sofre. Aí você pode entrar em contato conosco neste momento. Faça a sua doação usando a chave Pix, doi@acn.org.br. Ou entre em contato conosco neste momento, 0800-77-099-27. Ou quem sabe, pesquise também em nossa página acn.org.br. Assim, você também vai participar, viver esta comunhão de testemunho, ou seja, no seu próprio lugar. Onde você está, você também é uma testemunha. Convido agora para este momento de oração, porque não existe testemunho, não existe testemunhas sem uma vida profunda de oração. Senhor nosso Deus, abre o nosso coração, abre o nosso espírito para acolhermos o Teu amor, para acolhermos o Teu dom e darmos o verdadeiro testemunho de discípulos e discípulas que seguem o Teu caminho, a Tua verdade e a Tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No próximo programa, nós vamos crescer bem mais no conhecimento e na alegria de termos comunidades com tanto vigor, com tanta fé, com tanta expressão do que é seguir Jesus em meio aos desafios de hoje.
medalha milagrosa é um sinal do amor materno de Maria, que não abandona nenhum de seus filhos. Nela, a Virgem Santíssima estende suas mãos derramando graças sobre todos que a invocam com confiança. Usá-la é um gesto de fé, um lembrete diário de que nunca estamos sozinhos. Onde está a medalha milagrosa, ali brilha a presença amorosa da Mãe que tudo pode junto de Deus.
O sacerdote é só alguém que orienta, que estimula. Mas a força está no próprio leigo. A Milícia Imaculada cresceu assim. A força do leigo que a tornou aquilo que ela é. O leigo realmente é a Igreja de Cristo. Como você milita? Que você é a vida da milícia, viu? Sem você não existe milícia. E a milícia é isso que a gente diz. É continuar a obra de Jesus no mundo, sob a proteção de Nossa Senhora. Digo a você, milite, quero que você me ouça. Você é indispensável. Você não é um a mais. Cada um tem um lugar que nenhum outro vai substituir se você desiste. O teu lugar, somente você pode preencher. Deus já fez os seus projetos, colocando você nele. E Nossa Senhora está ao teu lado para garantir o teu trabalho de evangelização. Milite, continua. Essa será a tua glória eterna, a tua perseverança.
Eu digo sim, porque tem muita gente que ainda precisa ouvir uma palavra de conforto, consolo e de esperança.
Eu digo sim a Deus, porque quero levar a esperança.
Eu digo sim, porque evangelizar é preciso.
Dizer sim é lembrar que nunca é tarde para recomeçar com Deus.
Quando dizemos sim, vidas se transformam. Diga sim à evangelização.
As virtudes cardeais são como quatro pilares que nos ajudam a fazer boas escolhas no dia a dia. A prudência nos ensina a pensar antes de agir. A justiça nos faz dar a cada um o que é seu. A fortaleza nos dá coragem para enfrentar dificuldades sem desistir. E a temperança nos ajuda a ter equilíbrio sem exageros. Praticar essas virtudes é um jeito simples e concreto de crescer na fé.
O mês mais festivo aqui na Milícia da Imaculada já começou. Você sabe que novembro é o mês do nosso aniversário. E é também um mês dedicado à Nossa Senhora das Graças. Todos nós, milites, levamos como distintivo e sinal da nossa pertença a ela a medalha milagrosa. E olha só que linda essa imagem de Nossa Senhora das Graças. Ela tem aqui, ó, a medalha para nos lembrar que nós somos abençoados e agraciados com a presença dessa mãezinha nas nossas vidas todos os dias. E essa imagem pode ser sua. Basta você participar da nossa promoção de fidelidade, realizando a sua doação até o dia 30 de novembro. Por isso, não perca tempo. Pegue o boleto que você recebeu aí na sua casa ou o boleto daquele carnezinho que você tem aí. Você pode doar também pelo débito automático, cartão de crédito. Toda doação é válida e você pode participar e concorrer.
Let us pray that those who are struggling with suicidal thoughts might find the support, care and love they need in their community and be open to the beauty of life.
O
Lord Jesus, you who invite the weary and burdened to come to you and rest in your heart, we ask you this month for all the people who live in darkness and despair, especially for those struggling with suicidal thoughts. May they always find a community that welcomes them, listens to them, and accompanies them. Give all of us an attentive and compassionate heart, capable of offering comfort and support, also with the necessary professional help. May we know how to be close with respect and tenderness, helping to heal wounds, build bonds, and open horizons. Together, may we discover that life is a gift, that there is still beauty and meaning even in the midst of pain and suffering. We are well aware that those who follow you are also vulnerable to sadness without hope. We ask you to always make us feel your love, so that through your closeness to us, we can recognize and proclaim to all the infinite love of the Father, who leads us by the hand to renew our trust in the life you give us. Amen.
Você ouve Rádio Colmeia Limitada.
105,9.
CYG 275, canal 290. Cascavel, Paraná.
Colmeia FM.
Quem ouve a Colmeia sempre ganha.
Sempre ganha.
Colmeia.
Toda sexta tem sorteio de churrascão da família aqui na Colmeia. Presente do DK Supermercados. Para concorrer, envie seu WhatsApp com nome e bairro durante o programa A Dona da Tarde e Coração Sertanejo. Pronto, você já estará concorrendo a costela, linguiçinha, pão de alho, farofa, refrigerante e carvão. Participe!
Colmeia FM.
Apoio DK Supermercado. Preço baixo todo dia.
Open Renault. Inovação que transforma, paixão que move, informa a hora.
5 em ponto.
Somente esta semana, Black Renault Open, as melhores ofertas do ano esperam por você. Renault Kwid conversões a partir de 63.990 e taxa 0% em 36 vezes. Renault Kardian conversões a partir de 99.990 com seu usado na troca. Corra aproveitar, porque a Black Renault Open é somente esta semana. Visite a Renault Open em Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu e agora em Francisco Beltrão. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Colmeia.
Todas as tardes, Adriana Pinha te faz companhia no programa A Dona da Tarde.
Colmeia!
Muita música, entretenimento e alegria. A Dona da Tarde, de segunda a sexta, às 2 da tarde, aqui na Colmeia.
Colmeia FM.
Oferecimento Face Doctor, doutora Janaína Mendonça, realçando a sua beleza natural no Shopping JL.
Colmeia 105,9. Colmeia FM.
Agora na Colmeia, você ouve o melhor do sertanejo, os clássicos do passado, as músicas que marcaram época. No ar.
O coração sertanejo é que é o meu lugar.
Coração sertanejo.
Gavião da minha foice não pega pinto. Também a mão de pilão não joga peteca. O cabo da minha enxada não tem divisa. As meninas dos meus olhos não têm boneca.
A bala do meu revólver não tem açúcar. No cano da carabina não vai torneira. A porca do parafuso nunca deu cria. Na casa do João de Barro não tem goteira. O cravo da ferradura não vai no doce. A
Serra da Mantiqueira nunca cerrou. A pata do meu cavalo não bota ovo. Eu não vou comer o pão que o diabo amassou.